Boas, galera! Esse é o episódio 58 do podcast Vamos no Pano Mesmo. O seu, o meu, o nosso podcast de periodicidade definida, é semanal, e que também definitivamente fala sobre vela oceânica. Nesse episódio eu conversei com a Nayara Matz, uma velejadora que deu um rolê muito legal pelo mundo de carona em veleiros e praticamente sem gastar um real. Será que isso funciona mesmo? Ela vai contar pra gente. Vem com a gente, episódio 58 do podcast Vamos no Pano Mesmo. Boas, galera! Juquinha de volta aqui, podcast Vamos no Pano Mesmo, seu podcast semanal. A gente já teve essa discussão várias vezes, tá tudo certo agora. Semanal mesmo.
Você esqueceu de novo, né?
Não, mas fala sobre vela oceânica. Hoje com Vivi resolveu vir aqui.
Oi, pessoal, consegui, finalmente.
A gente não está em horário de trabalho, então ela pode vir. Porque alguém lá em casa tem que trabalhar, a gente tem que ter um salário em casa, que não seja eu, né? A gente estava discutindo aqui, hoje é episódio 58, já vou apresentar a nossa convidada aqui, mas aqui antes tem um assunto mais relevante, porque Vivi fica assistindo os podcasts depois, e ela encrenca com o livro da Chanel. Vamos mostrar aqui o livro da Chanel, que
gente,
compõe o nosso... Ó, não vai destruir o cenário aqui, isso aqui é o livro da Chanel. Para quem estava ouvindo só no podcast, é um livro da Chanel, a Era Chanel, do Edmond
Charles Rowe. Quem sabe?
Não, mas não, na verdade você fica implicando porque não seria um livro de vela. Uma ajeitada aí. Mas é, porque é o channel, né? É o canal de navegação.
Não, mas alguém poderia nos falar se Chanel...
Que channel, né? Em inglês é um canal escavado, não é natural.
Ah, ok.
É. Canale em italiano é. E isso não serve para absolutamente nada.
E a Nayara tá achando que a gente é louco.
Não, a gente é louco. Mas é já para ela ir relaxando, saber a encrenca em que ela se meteu aceitando o nosso convite aqui.
Eu tô arrumando aqui o cenário.
Isso, veja se não destrói a florzinha aí, coloca o nosso boné aí.
A florzinha não está mais aqui.
Agora, esse daqui não vai ser da Nayara, vai ser aquele ali. Mas esse aqui vai ser do Christian. Só que aí eu quero ver se você vai colocar... Ficou com...
Não, mas a gente conta pra ele.
Com erva com a florzinha. Vamos seguir aqui.
Tá em ordem.
Que já, ó, você tá vendo? Ó, sempre tem uma ordem isso daqui, Vivizinha.
Tem?
Aí como você veio, eu fiquei assim, nervoso. E aí a gente se perdeu aqui. Mas ficou esclarecido então o livro da Chanel. E agora vamos apresentar a nossa convidada... A Nayara é Matz.
Matz, isso aí, Nayara Matz.
Que fala. Que é, o título que a gente arrumou aqui foi Nômade Digital à Vela, sem barco. Depois
sem
ela
barco.
Me corrigiu.
Falei,
sem barco, porque ela faz
barco.
A vela sem barco. Mas ela tem uma história bastante interessante. Aí aqui, no tempo aqui do podcast, a gente
boatless.
Vai conversar.
Boatless.
Exatamente, é um bom jeito de descrever em duas palavras. Boatless and homeless.
Não, é que é o sem barco.
É, tá.
Sem casa, sem barco.
Ok. Hoje as duas se uniram já. Eu estou frito, como sempre. Mas vamos começar aqui. Então, hoje a gente vai conversar aqui com a Nayara. Mas antes, semana passada eu fui a Búzios, foi bem legal. A gente foi eu, o Olavinho, a tripulação do Zurich, o Rosk 56. Eu fiz um videozinho, eu não sou disso, vocês sabem. Fiz um videozinho do jeito que eu sei fazer, ou seja, bem ruinzinho, mas tá lá no YouTube, 10 minutinhos só, e aí me fez lembrar por que que eu não faço videozinho, porque para fazer 10 minutinhos demorou quase 3 dias, né? E ficou...
considerando que eu atrapalhei umas 20 vezes hoje.
É, porque ela tá num projeto aí de doutorado, né?
Não tem projeto nenhum.
Não tem projeto nenhum, tá bom. Aí depois eu falo do doutorado dela, e aí eu acabo fazendo o doutorado junto. Mas tudo bem, essa é outra história. Mas a gente pode depois, quando tiver tudo certo, a gente pode falar sobre o seu projeto aqui no podcast, que seu projeto é bem interessante, tem a ver com a Antártida. A gente acompanhou a saída da expedição. O Marcão, a gente acompanhou a saída do veleiro polar Endurance, que o Marcão Rudovich teve aqui no episódio 56, parte 1 e parte 2. E aí a gente deu um apoio para ele, o filho do dono do barco, de 9 anos, né, o Zezé?
9.
Ele quis levar o barco na saída da expedição, e aí precisava de alguém para trazer de volta para a marina, e a gente pegou um veleiro e fez esse apoio pro Zezé, né?
Serviço relevante à nação.
É.
Ele vai ganhar a medalhinha?
Nação. Não. Isso aí, não? Aí é outro departamento, ali é civil, né? Medalhinha.
Ah, vai que, né? Tem uma medalhinha da expedição.
Isso. Mas vamos falar com a Nayara, que é mais legal?
Vamos.
Nayara, tudo bem? Bem-vinda. Você já percebeu que é uma maluquice? Mas é assim, quando a Vivi tá é mais palhaçada ainda, graças a Deus. Eu queria que ela viesse em todos, mas ela tem esse hábito de trabalhar, esse mau hábito.
Manda um memorando pro meu chefe.
Eu mando, funciona.
Já manda um pro meu também. Cara.
Vai que, então vai tudo que.
Certo. Tudo bem com você?
Tudo ótimo, e você, Juca?
Tudo bem, obrigado aqui, então, por ter aceito esse convite. A última vez que a gente se viu, eu tenho anotado aqui, foi no dia 18 de fevereiro de 2022, aqui em Santos, que você veio velejar com a gente.
E foi, desculpa te interromper, mas Imagina. Foi a primeira vez que eu subi num barco à vela na minha vida,
que
foi
legal.
Com você naquele dia.
Que, é, faz parte.
Tem gente que é corajosa.
Podia ser melhor, podia ser melhor. Mas também não avacalha tanto, né, Ju?
Ah, não, não pode
não,
desculpa.
Foi ótimo.
Não, foi legal, né, foi, ajuda a gente aí, porque né, senão as pessoas não vão querer. E lembra que a gente não vive de podcast, a gente vive de navegação. Mas vamos...
Foi bom, gente, foi legal.
Foi bom, foi legal.
Excelente,
você
recomendo.
Isso, depois a gente acerta lá o jabá. E aí, dia 18 de fevereiro, aí você estava cheio de ideias. E aí, se eu me lembro bem, você estava pensando em comprar um Delta 26, um veleirinho. Mas aí deu tudo errado.
Deu,
né?
Os planos mudaram completamente.
Os planos
completamente.
Errado, mas deu certo. O que, que aconteceu? Conta pra gente.
Primeiro que o meu plano era viajar o mundo, assim, e nesse momento que eu te conheci, eu já tava com essa ideia, já tinha saído do trabalho, inclusive, já tinha juntado um dinheirinho pra viajar, e nesse
tava
período...
Tava sem trabalho nessa época.
Tava sem trabalho, tinha saído, eu tinha saído do trabalho em dezembro, e esse ano antes de realmente sair foi um ano de planejamento, assim, o que eu queria realmente era mudar de vida, sabe? E aí, escutando muito podcast, vendo muito vídeo, eu falei, poxa, talvez morar num barco possa ser uma ideia linda, incrível, eu gosto muito do mar, né? E aí, nisso, eu falei, mas eu nunca nem velejei na vida, né? Como
você
é que eu posso
mar,
pensar,
né,
em falar que eu quero morar num barco, sendo que eu nunca velejei? E aí, nisso, fui velejar com você, foi incrível. E com essa ideia de, poxa, gostei mesmo, quero me aventurar mais, viver mais essa experiência, pra depois poder voltar pro Brasil, né? Depois de sair e viajar, poder voltar pro Brasil, comprar meu barco e sossegar. Só que aí, demorei 2 anos pra voltar.
Eu achei, eu te acompanhando no Instagram, eu achei que você não ia... Aliás, várias vezes eu te mandei mensagem, mas você volta? Acho que você não volta mais.
É verdade. Mais. Voltei pra passear, né? Logo, logo eu já tô indo pra lá de volta.
Legal, legal. E aí você... A ideia era dar um mochilão?
A ideia era um mochilão. Eu saí sem muito plano, assim, então... Eu achei que eu fosse ficar uns 2, 3 meses, que viraram 2 anos.
E contando, isso, né? Porque não acabou. Você
e
só
não
veio
acabou.
Aqui ver família.
É, eu acabei, assim... Não me estabilizando muito, mas eu gostei muito da Tailândia. Acabei ficando muito tempo lá. E agora eu vou voltar pra lá, né? A ideia é passar mais um ano por lá.
E, da última vez ela ia ficar 3 meses, ficou 2. Você vai ficar 1 ano, daqui a pouco.
Daqui 10, 20.
Aí muito volta bom. Daqui 10 anos.
E aí como aconteceu de na sua viagem você encontrar os veleiros? Porque você conseguiu viajar de veleiro sem... Comprar um barco sem ser dona de um barco.
Exatamente.
Como é que aconteceu?
Eu fiz muito o processo de pegar carona em veleiro, sabe? E eu encontrei...
Carona. Mas igual na estrada, com o dedinho?
Basicamente isso. Só que você coloca, você anuncia em grupo, ou grupo de Facebook, ou tem alguns outros aplicativos também que dá pra achar.
Tem o Find a Crew.
Tem o Find a Crew, tem o Crew Bay, que é muito bom também. Mas eu usei todos esses métodos, assim, sabe? E grupo de Facebook, principalmente. Então, quando eu tava na Turquia... Eu entrei em algum grupo e encontrei um barco que precisava de um tripulante para passar uma semana para atravessar um pedaço ali do mar Mediterrâneo. Aí eu fui, mandei mensagem pro capitão e ele falou, pode vir.
Mas você saiu do Brasil de avião e foi para onde? O primeiro destino?
Para a Europa. Eu comecei ali, eu fiz França, Espanha, os mais de praxe ali. E nisso, sempre querendo velejar. Na Espanha eu tentei encontrar, não consegui encontrar nada em barco lá. E aí, mas depois, quando eu fui pra Turquia, deu certo. E foi a minha primeira experiência, foi
e
uma
como
semana.
Como é que você soube que tinha disso?
Conversando com as pessoas, assim. Foi muito de conversar. Foi mais na Espanha que eu descobri.
Tá.
Então, eu conheci uma menina que velejava. Ela falou, eu fiquei sabendo que tem esses dois aplicativos aqui, tem gente que consegue. Eu falei, bacana, né? Vou tentar.
E grátis? Aí,
é grátis. Tem versões pagas.
Do aplicativo,
mas eu nunca paguei, e eu sempre consegui
grupo
tudo.
De Facebook também,
grupo
você
de Facebook
tem alguém
também,
anuncia
incrível.
Uma vaga, você vai lá.
Você vai lá e responde se... Você
não ficou com
pergunta.
Medo?
Não, mas eu já é natural meu, assim, de não ter muito medo, sabe? Mas Ah, eu perguntei para as outras pessoas que já conheciam o capitão, assim, mandei mensagem aí como foi sua experiência. Todo mundo falou bem, eu falei, eu
E ele te pede alguma... Nesse caso, ele pediu alguma experiência prévia? Você sabe velejar, sabe cozinhar, sabe qualquer coisa? Ou simplesmente...
Não, não.
Nome, sobrenome, a idade vem.
É, exatamente.
Ah, mas ela tinha uma vasta experiência pela Cusco Baldoso, ela...
Com um passeio de três horas com Cusco Baldoso.
Curso Express de velocidade.
Ô, Vivi. Tá bom. Mas e aí? Então você simplesmente responde e ele diz, vem.
Foi isso mesmo,
E você foi com a mochila nas costas.
Cara, e com a coragem. E assim, eu passei muito tempo na Turquia, porque eu amei a Turquia. E a hora, eu comecei ali em Istambul, do lado, peraí que eu sou ruim, oeste da Turquia, e fui até o leste. E aí, quando eu recebi essa mensagem dele que deu certo, ele tava no oeste. Então eu tive que cruzar a Turquia de volta, só pra entrar no barco, de tanta vontade que eu tava, sabe?
E quantos dias a bordo?
Foi da onde pra
foi
onde?
Uma semana. É. E esse capitão, ele era um instrutor de vela aposentado, inglês, e aí pegou o barco dele e foi viver a aposentadoria na Turquia.
Que legal! É,
e ele recebe muita gente no barco, sabe? Porque não quer ficar velejando sozinho, ele mora no barco.
É, porque companhia é sempre o drama de quem veleja, principalmente quem tá em travessia.
E ele mesmo falou assim, tipo, eu não preciso de ninguém pra velejar o barco comigo, eu velejo muito bem sozinho. Só que é muito melhor você ter uma companhia. E ele, como instrutor de vela, tinha prazer em ensinar, sabe? Então, pra mim, foi muito bom.
Foi uma escola.
Foi. Foi uma semana a bordo ali, aprendendo bastante coisa.
E aí, teve mais.
Teve mais. E aí, nisso, fui e continuei
viajando. Vamos tentar reconstruir a história aí.
Continuei viajando. Foi um total de 3 experiências a bordo. Aí, eu continuei viajando da Turquia, fui pro Irã.
Pro Irã velejando?
Não. Saí do barco e aí segui de mochila.
Na Turquia você fez o quê? Só a Turquia mesmo velejando ou você foi para outro sul?
Foi só a Turquia. Só a Turquia mesmo. Foi uma semana ali na Turquia mesmo. De um porto a outro.
E é legal?
Ai, é lindo demais.
Venta muito?
A água é quentinha. É? Teve dia que a gente não pegou vento, que teve que ir no motor, mas teve dia de barco lindo assim. Seguindo bem
os olhinhos da brilha.
É uma saudade, meu Deus. Mas foi isso. Aí depois fui seguir de mochila, né? Mas sempre procurando o barco. Sabia qual país que eu ia depois, então eu já ia procurando, tentando encontrar. Quando eu tava na Índia, eu entrei em contato com um rapaz que tá dando a volta ao mundo. Inclusive, vai chegar no Brasil daqui a pouco, daqui a um mês ele chega. E ele tava na Indonésia e precisava de alguém para seguir a Indonésia com ele até chegar na Tailândia. Sem, assim, muita data, sabe? Tipo, vem e a gente vê como vai ser. Aí eu falei, bora. Tô na Índia, você me espera. Eu chego daqui, sei lá, 10 dias, alguma coisa assim. Não, espera, 10 dias dá para esperar.
E você ainda tava sem trabalhar?
Ainda sem trabalhar. Isso tudo foi nesse período de um ano sabático, assim.
Tá.
E fui, e assim fui, cheguei na Indonésia, conheci ele, tinha mais uma menina a bordo, então foram nós três, assim, no comecinho, depois ela saiu, ficou só eu e ele, mas foram 3 meses, essa experiência, foram 3 meses, nesse mesmo barco.
Que
a gente
legal.
Cruzou a Indonésia, o lado oeste da Indonésia, as ilhas ali.
Sensacional.
Foi muito bom, foram 3 meses a bordo.
Que legal.
Cada paraíso que a gente viu
lá. Você não vai instalar
lá.
Esse aplicativo, tá? Só por...
Ela já tá pensando aqui.
Vai ficar em casa.
Licença, pegar uma licença para tratar
nada
de assuntos
pessoais. E aí, depois desses 3 meses?
Depois desses 3 meses foi quando eu cheguei na Tailândia. E aí
essa
acabei...
foto nesses 3 meses?
Essa não. Foto foi durante esses 3 meses.
Um cara de sofrimento.
Ah, lá, que triste.
E o barcão?
Né? O rosto vermelho.
Tinha esse barco?
Esse tinha 42. 41 ou 42, não lembro, mas era alguma coisa assim.
Não, o barcão. Bom.
Ah,
gente,
capitão?
Foi lindo demais. Jordan. Inglês também.
Inglês também.
E o cachorro, né? O cachorro tava junto no barco. E o Les, cara. Ficou eu, o Jordan e o Les.
É esse que tá vindo pro Brasil?
Esse que tá vindo pro Brasil.
Muito bom.
Inclusive, recomendei pra uma amiga minha, que também nunca velejou, e vai agora fazer essa travessia com ele. Eles vão atravessar o Atlântico.
Todo mundo
é assim, meio doido. Ele mesmo, a história dele, ele não tinha velejado. Ele imigrou para a Austrália, morava na Austrália, trabalhava nas minas. E aí, um dia, resolveu ter uma experiência à vela e falou, pronto, é isso, minha vida é essa. Aí, juntou dinheiro, comprou o barco e foi aprender sozinho, assim.
E foi
então, eu aprendi com alguém que já aprendeu sozinho. Então, você imagina, assim, a minha noção de termo técnico, de nada.
Que aí, você teve uma sorte, não sei o terceiro embarque, foi em inglês também, terceiro embarque?
Foi. Os três foram.
É, então. Aí tem uma sorte que, pelo menos, os termos eram todos os mesmos.
Tudo,
né?
Em inglês, é.
Porque se você tivesse pego um inglês, um alemão e um francês...
Meu Deus, eu tava enrolada.
Seria um caos, porque a nomenclatura borda é importante, né? E se acabou que você aprendeu em inglês.
Aprendi inglês.
Então, escuta... Dia shit.
Não, sabe? Eu quando eu fui fazer, fui velejar com o Maurício agora, né?
Sim, sim.
E foi a aula 1, eu falei, vou fazer a aula, porque assim, eu tenho até vergonha, o pessoal passou 3 meses no barco, alguém pergunta de dar um bordo, eu não sei nem o que que é. Aí o Maurício tava explicando, aí eu falei assim, ah, é quando muda a vela de lugar? Ele, é, quando vira, ah, isso eu sei fazer.
Isso eu sei.
Então eu comecei a aprender tudo meio que na marra ali, é. Sabe? Sem entender muito o termo técnico, e o pouco do termo que eu aprendi veio do inglês. Então, até eu aprender, assim, a trazer a prática para a teoria...
Daquela SAP.
É, deu uma complicada. Mas, de qualquer forma, eu adorei ter feito a aula, assim, para ligar uma coisa na aula. Entender o porquê das coisas, né?
É. Você ter feito primeiro em português, seria bom que você ia saber, mas ia ter esse problema. A gente aqui, às vezes, recebe... Às vezes, até com alguma frequência, a gente recebe... Normalmente é brasileiro que casou com um estrangeiro e traz para fazer aula e fala, ah, tem que ser inglês para ele ou para ela. E às vezes a gente apanha, pô, a gente funciona, mas é outra língua, né? Parece que a gente está fazendo outra coisa.
É.
E é a mesma coisa, né? Mas então, eu não sei. Aí, se você tivesse feito antes, ajudaria porque você saberia fazer, mas ia ter a deficiência dos nomes. Por outro lado, se você só aprendesse lá, na hora de velejar aqui com a galera, que nem você veio com a gente aqui outro dia, ia também dar um
apanha,
chute.
Apanha um pouquinho, até
mas
entender
você sabe fazer.
Os comandos e tal, sei. Mas também de outra, é um pouco diferente você viajar no barco, de você realmente sair para dar uma velejada, assim, para curtir o barco mesmo, né, e voltar. Porque a quantidade de bordo que eu dei com o Maurício em um dia foi o que eu dei em 3 meses no barco.
Quando a gente está no treinamento, essa pergunta que eu ia chegar. Quando a gente está em treinamento, não é uma velejada normal, não é o que a gente faz no dia a dia. E aí muitas vezes me procuram, falam, ah, eu queria fazer uma travessia longa para eu aprender a velejar. E eu falo, você não vai aprender. Você aprende a navegar, você aprende gestão do barco, água, comida... ancoragem, essas coisas do dia a dia. Mas de vela mesmo, tem hora que você... Aqui no Brasil, pelo menos aqui no Sudeste, tem dia que não tem vento.
Vai no motor.
É motor. A gente foi para Búzios em 4 dias maravilhosos velejando. Na volta tinha uma previsão de ventos a favor maravilhosa. Ficou só na previsão e a gente veio do motor de Búzios praticamente ao Guarujá. E é terrível. É chato.
É.
Né?
Sei
motorar.
Bem.
É. Né?
E devagarzinho, né?
E vocês faziam turnos nas velejadas?
Sim. A nossa maior travessia foram 7 dias sem ancorar.
E foi da onde até onde?
Foi de Lombok, uma ilha no sul da Indonésia, até uma ilha que chama Engano. Foram 7 dias, porque não tinha nenhum ponto de ancoragem legal.
Você não vai fazer
legal.
Piada com Engano, né?
Eu já tava
com a... Eu sabia que você ia fazer piada, que ela chegou por Engano.
Na ilha de Engano.
Fala mais isso.
Você se enganou quando chegou lá? Resista.
Ok.
Aqui é vamos no pano mesmo, não é o pânico. Nosso orçamento é muito menor.
Estão me ligando. Olha que
não,
legal.
Não,
trabalho.
Não. E aí, mas calma, deixa eu reorganizar aqui, que você fica falando piada, tá vendo?
Foram 7 dias de travessia.
7 dias de travessia.
E aí, foram nós 3 e a gente revezou turno.
Tá.
O maior perrengue desse dia, dessa travessia, foi ter perdido o piloto automático.
Ai, cansa.
E quem ficou no leme?
Todo
daí
mundo.
Daí todo revezou mesmo.
E a gente perdeu assim que escureceu. O sol se pôs.
Claro.
Ah, lógico.
Lógico, né? Óbvio.
Lógico.
Tudo é de noite. Esse foi o maior perrengue, antes desse maior perrengue, só pra gente organizar. Aí você teve um terceiro e último embarque, que foi?
Que foi também na Indonésia, mas do outro lado ali, onde fica Papua Nova Guiné, aquele país ali. É. Do lado de cá tem um pedaço que ainda é Indonésia, as ilhas chamam Raja Ampat, que é um paraíso do mergulho, assim.
Ou seja, só foi pra lugar feio, né?
Isso é... Não, eu tô aqui com inveja.
É verdade.
Mas se não, para instalar o aplicativo.
Não, você pode me levar.
Pode ser.
A gente conversa.
Valeu.
Aí, legal. E aí, esse último você ficou quanto tempo?
Esse foi pouquíssimo tempo. A ideia era ficar 3 semanas.
É, ficou 3 meses.
É,
três semanas é pouco tempo.
Mas eu tive um problema de saúde e precisei sair do barco. Então, foi só 1 semana rapidinho. Então, eu tive que fazer uma mini cirurgia, sabe? Tive que ter um corte profundo, aí eu não podia entrar na água. E você tá em barco, sem... era no, na região do braço, assim, então eu não podia muito ficar subindo, descendo a escada, o barco movimentando muito, e o corte cicatrizando.
Umidade,
umidade,
né?
Quando você tá no barco, nem banho direito, assim, não tem aquele acesso total à água, né? E aí eu falei,
viu? Não,
não
me
é
julguem.
Melhor sair. Não, é verdade.
Porque eu tenho a fama de não tomar banho, mas não é...
Parabéns, você
aborda. Aborda, é. Mas aborda é aborda.
É, os meus 3 meses também foi no banho, assim, como diz minha mãe, banho de tchaco.
É.
É, um pouquinho, só um pouquinho.
Só um pouquinho. Mas que legal.
Foi, mas assim, essa última experiência que foi, assim, você tava falando do maior perrengue, não sei se você quer entrar nesse assunto.
Quero, quero.
Mas esse foi o maior perrengue, assim, de você... Não, que aí não tem muito a ver com velejar, né? Uhum. É mais pela experiência de estar num lugar muito remoto, precisar de assistência médica e estar ali sem muito
mas
ter pra onde correr.
Mas foi em decorrência de alguma coisa da velejada ou acidente?
Não, não.
Ou...
Foi descobri aconteceu. Mais tarde que eu tinha uma doença crônica e tal. Okay. Enfim, não tem nada a ver com ter velejado ou ter quebrado algum acidente. Assim. Foi só algo que
mas
desenvolveu.
Você precisou e estava ali no local
e
tava
ali,
ermo, né?
Totalmente, sem
e
ter acesso.
E aí vocês tiveram que voltar para um local de acesso.
Na verdade, a gente tinha uma fazenda de pérolas lá na ilha.
Que surreal.
É. E aí eles tinham a fazenda era gerenciada por um pessoal da Austrália, um casal. E aí eles tinham uma emergência lá, assim, bem simplesinha, só para atender os funcionários, que foi quem me atendeu. E aí, inclusive, essa moça, que era gerente, ela falou assim, não, sai do barco e fica aqui, eu tenho um quarto, eu consigo te receber, e você fica aqui até ter um barco pra te levar de volta pro continente, que ia levar uma semana, porque a balsa era uma vez por semana só.
Ou seja, outra aventura.
Outra aventura. E foi uma semana na fazenda de Pérola, que acabou sendo super legal.
Imagino.
O barco seguiu viagem, eu fiquei lá, e aí depois de uma semana eu voltei pro continente. E aí peguei o voo de volta pra Tailândia.
E pro continente era quanto tempo de viagem com a barca? Mais ou menos, assim.
Ah, eu acho que dava no total, umas 4 horas.
Ah, tá, achei que era
porque eram
dias.
Duas, não, dava umas 4 horas de barco.
Que legal!
Altas aventuras.
Isso merecia um livro.
É, esse foi o maior perrengue. E o momento, essa é sacanagem, mas porque são vários, quem navega sabe.
É.
Mas qual foi aquele momento, assim, uau, que lugar legal, que coisa linda que eu tô vendo.
Nossa, eu tenho exatamente essa cena na minha cabeça. Foram uma dessas ilhas na Indonésia, que a gente parou, que inclusive, assim, tem um barco, um barco não, o livro, para cada país. Aí tem Sailing Indonésia,
sim.
Esse é bem famoso, né? Então a gente seguia o livro para saber onde parar, onde ancorar. E aí, entre uma ilha e outra, a gente viu, abriu o Google Maps e viu que tinha uma ilhazinha ali que não tava no livro. E a gente, poxa, tava um ponto tão estratégico, né? Não precisa passar tanto tempo para chegar na outra, vamos tentar parar aqui, vamos ver. Às vezes a pessoa que escreveu o livro não parou e por isso não falou. Na hora que a gente chegou no lugar, a gente entendeu por que a pessoa não colocou aquela ilha no livro. Porque é um paraíso, assim, absurdo, de tão lindo que é. A água cristalina,
não
assim, cristalina, de você enxergar 20 metros, assim, e a raia, e golfinho, e, assim, muito coral. Lindo demais, 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 demais. E ninguém lá, ninguém.
Acabamos
ninguém.
De acabar com o paraíso.
Não vou falar com
a mas ela não deu. Ela
não,
mas
deu latitude, longitude. Procura ali, tenta...
Não, deixa quieto.
Depois, nos bastidores, por favor,
eu conto,
Marcos,
vocês colocam um pin lá no...
É, quando eu usar o aplicativo pra... Na brincadeira.
Oh. E você surfa?
É.
Surfou na viagem?
Nesse barco... Um pouquinho, porque ali na Indonésia é muito famoso, né? As ondas
então,
de lá, né? Então a gente viu muito surf rolando ali, muito. A gente ficou um tempão nas Mentawai, que são famosíssimas para surf. Só que eu surfo de longboard. Assim, quanto menor a onda e maior a prancha,
melhor
para mim. E aí chegar num lugar desse, com aquelas ondas tubo, que quebra em cima do recife, e no barco só tinha pranchinha, eu falei, ah, não vou me lascar aqui, né? Não vai ter como. Mas eu ainda ia pro mar. Pegava a prancha, ia pro mar. E aí o que eu aprendi era fugir da onda. Eu ficava no mar fugindo da onda. Eu via a onda e eu me orgulhava, sabe? Com a prancha e fugia da onda, assim. Até o capitão falou assim, você passa como uma boa surfista num dia ruim. Você entra... Mas fiquei...
Tá
mais pra sair do barco, assim. Porque não tinha condições de eu tentar pegar uma... Pelo meu nível de surf e o nível das ondas lá, onde elas estavam quebrando, não tinha a menor condição de eu tentar.
Que Que legal.
Mas foi gostoso. Mas só de estar sentado na prancha, vendo o coral lá embaixo, é lindo.
É co-host.
Manda.
Já perguntamos qual foi o pior momento.
O melhor.
É. O melhor. E agora, qual foi a velejada mais fantástica, assim, aquela que você vai guardar?
Nossa, essa é difícil. Olha, tem alguns momentos, assim. Teve um que foi na Turquia. E não tinha previsão de vento nenhum. A gente saiu no motor. Do nada entrou aquele vento perfeito ali, que eu aprendi que se chama alheta, com o Maurício.
Aê, aê.
Entrou um vento muito bom, assim, e o barco performou muito bem. E aquele, sim, foi muito bom. E aí, o sol se pondo, e apareceu um monte de golfinho, assim, no pôr do sol. Então, foi aquela velejada
alheta
linda.
É quente, nível rádio, hein? Encontra paraíso desconhecido.
Eu consegui arranjar briga até com golfinho, né? Eu não vejo mais golfinho desde a última regada.
Só os furos de coração. Viu?
Não, mas é que eu briguei com eles na última...
Conseguiu tretar com o golfinho, imagino que eu não passo.
Pronto, agora...
Pois é, o golfinho não aparece mais pra mim, então...
Eles falaram de você lá embaixo, ou pra ela?
Não, que eu tava dormindo, daí me chamaram, mas é uma outra história. Eu queria dormir, eu não queria ver golfinho.
Eu entendo bem.
Muito bom.
Mas essas coisas no mar é sempre assim. Alguém que tá no turno vê, chama, até todo mundo levantar e ver, já não tá mais lá.
Já não tá mais.
Aí a gente já, quando a gente tava em três no barco, a gente combinou. Falou assim, ó, se alguém vê, aprecia. O seu momento.
Deixa eu dormir.
Apareceu pra você.
Viu, Joana? Aprecie, tá? Não me chame no turno.
No meio de uma regata.
No meio de uma regata, que eu achei que o barco estava afundando.
E você teve muita consulta de gente aqui do Brasil, da sua... que te segue, querendo fazer a mesma coisa, perguntando como faz? Ou...
Tive bastante gente, assim, tentando perguntar como que foi. E, inclusive, até fiz até
um curso?
Não é um curso, mas era tipo um passo a passo, sabe? Ah. Para como as pessoas conseguirem ter experiências assim também.
E você publicou isso? Tá...
Publiquei.
Tá,
eu ainda tá meio... Tá reservado.
Ah, tá,
eu divulguei, mas aí depois eu dei uma cancelada, porque eu entendi que para eu continuar nesse meio... Eu ia precisar estar sempre pegando carona em barco e tal. E eu não queria ter essa pressão também, sabe? Queria fazer no meu momento, assim. E aí meio que deixei de lado esse projeto, mas tá aí. Se alguém tiver interesse, pode me perguntar que eu passo o link, legal. Passo tudo. Tá comigo. Tá tudo pronto, assim. Tá tudo certinho.
Fazer uma pergunta chata.
Manda.
Mas faz parte. Porque devem estar pensando. Você, uma moça, sozinha, aqui... Aquele nosso...
blá 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 de aquele, sempre.
É a pergunta misógina, mas o que eu vou fazer? Mas
que tem.
Mas assim, dava medo de... Você foi para um barco com um cara que você nunca viu.
Ah, eu perguntei isso no começo.
Não, eu sei, mas eu tô elaborando um pouquinho melhor.
Tá.
Dava... Como que era? Era estranho? É de boa?
Olha, para mim sempre foi. Então, assim, eu nunca me senti... menos privilegiada só por ser mulher. Então, assim, a minha postura sempre foi mais dessa forma, sabe? Então, eu nunca me coloquei muito nessa posição de estou com medo ou você pode me fazer mal porque eu sou mulher e você é homem. Eu acho que é uma troca, assim. Então, tipo, eu estava no barco pra eles também, pois eles estão recebendo uma estranha dentro do barco deles. Então, eu acho que é muito uma troca de confiança. Da mesma forma que eu estou confiando, eles também estão confiando em mim, estão recebendo uma pessoa completamente estranha dentro do barco deles, e que, assim, eles estão até mais vulneráveis por estar recebendo uma pessoa dentro de casa do que eu, assim, eu sempre me senti nessa posição. Então, eu nunca tive medo, eu sempre fiz o possível, assim, para me resguardar, sabe?
Mas você pesquisava, assim, antes?
Pesquisava,
saber,
conversava.
Que...
Claro que, assim, o caráter de uma pessoa,
você
nunca
referência.
Vai saber. Mas, assim, uma coisa que eu acho que é muito importante, você não ir já pra uma travessia longa, sabe? Chega pelo menos uns 2 dias antes. Se você combinou de fazer uma travessia com alguém, chega uns 2, 3 dias antes. Sente, entende como que vai ser. Pra pelo menos você seguir seu coração ali, ter uma primeira impressão. Porque você chegar e logo de cara já ir fazer uma travessia, eu acho que você tá se arriscando, eu acho.
E você acha que, assim, no exterior você viajou bastante por aí? Você acha que eles são menos preconceituosos nesse sentido com mulher? Pela cultura da vela ser algo mais difundido por lá? Você acha que... Porque aqui, querendo ou não, agora está mudando um pouco essa questão. Mas tem um preconceito. Eu venho de pequenininha da vela, eu sei que tem. É, mas está mudando, graças a Deus. Mas você acha que no exterior é diferente isso?
Não, eu acho que é muito mais uma diferença entre gerações.
Ah, legal.
Por exemplo, o primeiro barco já era um senhor de mais de 60 anos. Então, ele já não tinha tanto essa... Por exemplo, na geração dele, não deveria ter muitas mulheres que velejam. Zero, provavelmente. Então, eu sentia que ele tinha uma postura muito mais de... Não, pode deixar que eu faço. Ele queria mais me explicar. Me explicar, mas não deixava muito eu pôr a mão pra fazer as coisas, sabe? Agora, quando eu fui pra um barco com um pessoal mais jovem, era de igual pra igual o tempo inteiro, assim, sem problema nenhum. Ah, não tá aguentando? Bota, como chama? Eu esqueço o nome das coisas.
É a catraca?
A catraca, bota a catraca e vai, aguenta também. Se eu aguento, você aguenta e bora, sabe? Então,
ah, isso é legal.
Nunca, com o pessoal mais novo eu não tive essa.
É legal, essa
que é meio visão geracional. Que a gente tem, né?
Passando, porque... parando pra pensar, bem isso mesmo, é geracional.
Porque aqui a gente mistura, na Cusco a gente mistura. A gente tem outros colegas que dão aula de vela e às vezes fazem turma só pra mulheres. A gente não gosta, né? Parece que é meio turma especial.
Ah, eu não gosto também não.
É,
também
eu acho que tem que ser uma coisa... É. Eu acho que...
A gente trabalha nesse conceito. Se eu faço, você faz.
Não, né? Se eu faço, você faz,
é... Faz, separa por iniciante.
Exatamente.
Isso,
exatamente.
Mas não
por nível e não por sexo.
Sim, gênero.
Gênero. Já não sei, gente.
Não,
o mundo,
tá
o mundo
tudo
hoje,
bem.
Eu já não sei.
Tá tudo bem.
O que é politicamente correto? O que não é falar? Eu vou ser cancelada hoje, acabou. Não,
tá tudo bem, meu Deus.
Serei expulsa, gente. Não. Será meu último episódio.
Vamos voltar aqui. Não, mas tá tudo bonitinho, tá tudo certo. Mas legal. Então, no final, é uma experiência que você recomenda.
Demais.
Né? Demais.
Meu Deus, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, assim. Esses legal. 3 meses na Indonésia, é, acho que se alguém pergunta qual foi a melhor coisa que você fez na vida, foram esses 3 meses.
Eu tô achando que o Juca tá querendo ir pro aplicativo.
Já tá todo mundo
ele
me pedindo os
contatos.
Ele
colocar a culpa em mim, mas é ele que tá assim, que legal. Você
não,
tem
o mais
trabalhar,
legal é que o barco não é seu.
Eu posso ir.
Exatamente. O legal é que o barco não é seu.
Que
porque o melhor
tá
barco é o barco dos outros.
Você tá proibido do aplicativo também, tá?
Tá.
Porque, tá? Fechado?
Tá bom, então, fechado. Muito bom. E aí você voltou a trabalhar num determinado momento?
Voltei. Aí nessa época, depois que eu terminei essa velejada de 3 meses, fui pra Tailândia e falei, poxa vida, né? Já faz um ano que eu tô aqui fazendo nada. Acho que tá na hora de voltar a trabalhar.
Se bem que a bordo faz coisa pra caramba, né?
Faz, meu Deus.
Faz, você fazia manutenção?
Ajudava?
Olha, não muito, assim. Eu ajudava... Por exemplo, quando ele estava mexendo no motor, eu sempre ficava ali perto, buscando ferramenta, dando uma assistência, mas...
Inglês.
De pôr... Tanto que eu tive que fazer uma listinha no vidro do barco, peguei a caneta e fiz uma listinha das ferramentas para saber o nome em inglês. Porque ele tá lá mexendo, fala inglês, pega não sei o quê. Aí eu, o que que é isso que ele tá pedindo?
Não, se fosse russo?
Eu tive que aprender até nome de ferramenta, tudo certinho. Para conseguir ajudar. Mas foi isso.
E aí,
assim.
Seu trabalho é online.
Meu
remoto.
Trabalho é remoto, 100%.
E aí seu empregador tá?
No Chipre, na Europa.
E você mora na Tailândia?
Sim.
E aí vem a pergunta.
E grava podcast em Santos.
É a globalização. Você se vê de novo trabalhando num local fixo? Porque hoje você meio que trabalha, você virou nômade.
Sim, sim.
Né? Você acha que isso é uma fase? Você acha que agora você precisa disso daqui a pouco? Você sente falta de... Moro aqui, saio, demoro meia hora para chegar no trabalho, chego no trabalho, volto. Como é isso?
De que eu morava aqui em Santos antes e trabalhava para uma empresa daqui e ia para o trabalho certinho, meio corporativo, aquela guerra de sangue para subir na carreira e voltar para casa.
Né?
Aquela coisa normal do meio corporativo, sabe? Eu vivi isso. E é algo que, assim, eu não posso falar eu não voltaria. Eu acho que é uma decisão muito fixa,
radical.
Assim. Mas eu tenho uma regra na minha vida agora, que é assim, o meu trabalho precisa ser 2 de 3. E aí os 3 são ganhar bem, certo. Gostar muito do que eu faço e ser remoto. Então, assim, para eu voltar para um trabalho como esse, eu tenho que ganhar bem e gostar muito, sabe? Então, assim, para ser 2 dos 3 que eu quero. Hoje, por exemplo, meu trabalho, eu não sou muito fã, e é bom que eu posso falar, porque o meu chefe está lá no Chipre, ele não vai,
não fala
vai
português.
Entender o que eu estou falando.
A gente põe a
deixa não, aí, não.
deixa abaixo.
Deixa assim.
Não sou muito fã do meu trabalho, mas assim, eu posso estar em qualquer lugar do mundo.
É fantástico.
E não posso reclamar do saláriozinho em euro, que também não é
ganhar euro. Ganhar em euro e morar na Tailândia.
É muito bom,
né?
É muito bom.
Acho que é a melhor relação de câmbio possível, né?
É muito bom.
Porque se em real já tá bom, imagina em euro.
Em euro é melhor
ainda.
Você
fica 14 vezes mais rico. 14 para 1, entendeu?
37.
Ai, meu Deus do céu.
37, partiu, Tailândia.
Não, tem que arranjar um emprego em euro.
Na relação, né? Bora trabalhar comigo, gente. Larga tudo e vambora.
Vambora. Então, acabou hoje aqui. Já convenceu da Tailândia. Mas que legal.
Cara. É, mas é isso, assim. Eu acho que voltaria nessas condições, sabe? Poxa, eu vou ganhar super bem, vou fazer algo que eu amo. Tá bom, vou encarar, tá no escritório todo dia.
Mas o remoto não é o principal. Porque eu digo por mim, quando eu tive que... Eu advogava e tinha a escola de véu. Quando chegou o momento que, na pandemia, que aí descambou, virou remoto de vez, né? Porque eu já fazia. Eu comecei não trabalhando às sextas, aí o mundo não acabava. Depois eu não trabalhava mais de quinta, o mundo também não acabava. Tava meio complicado essa parte. Mas aí não era que eu trabalhava remoto de quinta e sexta. Quinta e sexta eu não trabalhava mesmo. Era raro. Sexta de jeito nenhum. Mas... e o mundo não acaba. E... só que quando chegou a hora de... não, agora você tem que voltar aqui pra parede, pro teto em cima, aí não deu. Então, no meu 2 de 3, o remoto é importante. Pra você, o remoto não é... até passa.
Não, ele é muito importante. É o que eu falo, assim, eu só voltaria sim, com
os outros dois têm que compensar muito.
Tem que compensar muito, assim, muito mesmo. Porque hoje, por exemplo, no meu trabalho, eu tava na Tailândia, saí e vim pro Brasil sem precisar dar a menor satisfação pra ninguém. Assim, só aviso, ó, tô trabalhando nesse fuso horário agora.
É isso que eu ia perguntar, aqui, o fuso. É, aí você segue o de lá, do chip.
Eu sigo o da... dos Estados Unidos. É porque, como é pesquisa sim. de mercado, uhum. a maioria dos clientes são ou dos Estados Unidos ou da Europa. Então, alguns da Austrália, mas a maioria Estados Unidos e Europa. Então, eu faço o fuso horário do cliente, de qualquer forma.
Uhum.
Então, estando na Tailândia, qualquer lugar do mundo, se eu tô fazendo o fuso horário do cliente dos Estados Unidos, tá tudo certo.
E aí, tem umas coisas... na Tailândia, o fuso deve ser gigante.
São 10 horas. 10 horas. São 10 horas.
Mas se adapta, né?
Se adapta. É lá, eu trabalho de madrugada.
Eu vou me abster dessa discussão. É melhor.
Ah, mas você é funcionária pública, você tem estabilidade.
É.
Vamos se abster. Você é autoridade, olha que chique. Vamos se abster.
Mas eu sou totalmente a favor ao trabalho remoto. Acho que rende muito mais.
É.
Pra mim só dá pra ser remoto, né? Né?
Trabalho remoto é muito bom. 100% remoto é...
Não, o rendimento do remoto não é o objetivo do podcast.
É, aí a gente já vai descambar, né?
Surreal.
Aí o pessoal agora já vai achar que a gente tá falando de outra coisa. Mas aqui a gente tá no contexto. E aí, pra voltar pro nosso contexto...
depois vai vir o podcast da produtividade, então...
Ah, hoje ela tá atacada, assim. Hoje isso aqui vai render. Mas tá bom. E aí, seus planos de continuar velejando? Tá no radar isso?
Continua sempre no radar. Continua no radar. Mas agora eu quero mudar um pouquinho a experiência, sabe? Eu quero realmente aprender. Quero fazer uma regata que eu nunca fiz, sabe? Eu quero viver essa experiência diferente de realmente velejar, sabe? Assim, de aprender realmente tudo certinho. Aprender os termos, aprender, sei lá, participar de uma regata e estar nesse meio, assim. E não mais tanto nesse underground aí.
É competitiva?
Não sou muito, não. Eu acho que numa regata eu ia me divertir, assim.
Ah, então é.
Se perder, eu ia ser o time feliz lá, tá tudo bem, curtindo. Não sou muito competitiva, não. Mas acho que eu sou mais de curtir o
momento.
Eu quero ter essa experiência.
Não, mas é legal, é uma baita experiência.
Quero, acho que eu vou me divertir muito numa regata. Mas é isso, eu acho que eu quero mudar muito essa experiência. O problema é que o lugar que eu moro na Tailândia não tem vento. Então, assim, quase não tem barco lá. E a galera que dá a volta ao mundo faz uma rota diferente passando pelo outro lado da Tailândia.
Evita esse lado porque não tem vento.
É, porque é o lado que não tem vento. Então, mas eu tenho planos de ir pra esse outro lado também e ter mais experiência, assim, com vela desse outro lado, assim. Mas de sair um dia, no mesmo dia, sabe? Sai, faz um passeio e volta.
Uhum. É outra pegada.
Sim.
E complementa as viagens. Aí quando você for viajar de novo,
sim.
aí você tem outra experiência, outra... Que bacana. É. Olha, eu fiquei com vontade de ir pra Tailândia, né?
É. Bora, gente, me visitar.
Bora.
Não, cancela a Croácia, cancela tudo.
Não, cancelar a Croácia não pode. Cancelar a Croácia não pode.
Pode ir depois da Croácia?
Pode, já tá no meio do caminho.
Já tá no meio do caminho.
Chegou na Croácia, você já tá no meio do caminho.
Aí depois é só encontrar o conselho tutelar, lá em casa. Abandono de incapaz. É. Aguentar aí as consequências. Muito bacana, muito legal. Obrigado, de verdade, por ter aceito. Vim aqui.
Eu adorei.
Bater. É, você adorou.
Hoje eu tô.
Hoje você tá que tá.
O que tinha no café, né?
O que, que tinha nesse café, mas tudo bem. Mas é legal, legal, você tá no reino, né? Quando participa, né? Bem tranquilo. Quem quiser seguir a Nai, é arroba Nai Mates, com dois T's, H-E-S. Então é Mike Alpha, Tango Tango, Hotel Eco Sierra. E esse foi nosso episódio 57. Deixa eu ver alguns informes que a gente tem. Não deixe de ver o nosso videozinho, por favor, no YouTube, com a travessia de Búzios para o... De Guarujá até Búzios.
Sim, fica no céu.
Não,
não.
Porque...
Eu tô achando ainda... estranho.
Não, mas eu fui, ó. Eu tô no vídeo, hein? Eu tô no vídeo. Porque tem uns caras que mandam só o spot, né? Não, brincadeira. Tem os presentinhos da Nike. Só que ali, o dela, esse aqui você deixou cheio de florzinho. O dela,
opa!
Eu vou pedir a indelicadeza de você pegar ali, desculpa, né?
Vou te entregar pra você me entregar.
Isso, ah, isso, ah, isso. Você entrega, esse aqui eu entrego o outro.
Você quase derrubou.
Não, tá tudo certo.
Pra você.
Muito obrigada, gente.
Tem bonezinho.
Um papel aí dentro.
Eu tiro ele.
Adorei.
Tudo certo.
Posso pôr agora já?
Pode.
Tá bem?
É seu.
Vestir a camisa da Cusco.
Aí.
No caso,
da casa.
Ó,
muito bom.
Velejadora
aqui
cara.
O meu último livro, Crônicas do Capitão. São historinhas rápidas e todas verdadeiras, embora não pareçam.
Algumas protagonizadas por mim.
O físico só tem para quem vem no podcast, mas quem quiser tem todos os meus livros na Amazon. Tem o Teoria Básica de Vela Oceânica, o Crônicas do Capitão e o A Travessia Azul, que conta a viagem até a África do Sul. E já já vai ter mais, né? Já já a gente vai fazer outra travessia para escrever mais livro.
Para Tailândia.
Para Tailândia, pode ser. Por que não? Janeiro, a gente tem uma travessia aberta no Rosque. De 20 de janeiro a 27, a gente vai de Guarujá até Vitória. Tem vaga para quem quiser. Só entrar em contato com a gente, arroba Cusco Baldoso. E essa travessia é uma preparação para a expedição que a gente vai fazer em fevereiro, no Carnaval. A gente vai... No Carnaval não vou estar em casa, viu?
Ixi.
A gente vai até a Ilha de Trindade, a ilha
agora
mais...
Agora eu tô entendendo.
É, né?
Me coloca pra trabalhar,
A gente vai até a Ilha da Trindade, a gente... Essa já tem tripulação fechada.
Eu vou alugar no navio?
Pode ser, mas alguém tem que ficar com a Cici, então não adianta. Mas a gente reveza, a gente organiza. Organizando, todo mundo veleja. Organizando direitinho, todo mundo veleja. Né? Tenho certeza que é assim. O combinado. E obrigado a todos vocês que seguem a gente. Obrigado mesmo. Desculpa, maluquice. Faz parte. Desculpa de novo e obrigado,
isso,
né?
Gente,
foi um prazer ter você
obrigada,
a bordo.
Né?
E vamos como?
No pano mesmo.
Vamos no pano mesmo. Muito bem.
No pano mesmo.
No pano
mesmo.
Mesmo. Vamos falar. Hoje ela tá aqui, tá? Não sei o que tinha nesse café.
Não,
valeu, galera.
Vez.
Valeu.
Tchau, pessoal.